Assembleia Geral. Os destaques da semana no Legislativo.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. Estes são os destaques de hoje. Alunos e professores lutam para manter escolas em funcionamento. Rompimento do contrato da Arena Pernambuco domina o debate no plenário. Saneamento básico é decisivo no combate ao Aedes aegypti. Aprovado o projeto de lei que garante diversidade de gênero nos conselhos tutelares de Pernambuco. E na entrevista da semana, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, Roberto Montezuma, fala sobre os desafios urbanísticos das aniversariantes do mês, Recife e Olinda. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
O fechamento de escolas estaduais em Pernambuco divide opiniões. De um lado, o governo afirma que quer melhorar o ensino. Do outro, alunos e professores lutam pela permanência das unidades. Saiba mais na reportagem de Elisa Kobayashi.
Vitória Regina Caetano é aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual São Luís, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. No ano passado, ela soube que a escola dela ia ser fechada.
A gente ficou sabendo por notícias que professores deram, por conta que os pais estavam preocupados com o boato, e realmente a gente descobriu que isso seria verdade. Daí os alunos se mobilizaram e barrou o fechamento.
Apesar da conquista, este ano foram fechadas diversas turmas na Escola de Vitória, além da única biblioteca disponível para a comunidade. E os alunos que ficaram de fora não estão conseguindo vagas na rede municipal. Essa realidade não é apenas dos estudantes de Jaboatão. De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o Sintep, o fechamento de escolas, turmas e turnos da rede estadual abrange todas as regiões de Pernambuco. O presidente da entidade, Fernando Melo, afirma que não tem havido, por parte da Secretaria de Educação, consultas ou avisos prévios às unidades atingidas.
Então, chegar no comunicado de que a escola iria reduzir ou a turma, ou o turno, ou mesmo assim, iria fechar como um todo. E aí, a partir dessa informação que caía como uma bomba para cada unidade escolar que tinha demanda e necessidade de continuar funcionando, principalmente nessas situações, aí todo um alvoroço em torno dessa situação se criava e a partir daí a gente buscava encontrar as saídas.
Só no Recife, o Sintep tem conhecimento de pelo menos 3 escolas ameaçadas de fechamento. Na Escola Estadual Pintor Lauro Vilares, localizada na comunidade Roda de Fogo, diversas turmas foram encerradas desde 2012 e o ensino médio corre o risco de ser extinto. Segundo a professora Fátima Oliveira, os alunos estariam sendo orientados a ingressar nas escolas de referência de período integral, mas eles só podem estudar no período da noite.
É uma comunidade carente, Roda de Fogo. Boa parte desses alunos, desses adolescentes, quando chegam depois dos 14, 15 anos, eles precisam trabalhar para ajudar em casa, tem pai, mãe, desempregados. Então eles têm uma necessidade muito grande de trabalhar durante o dia.
Segundo a gerente técnica de gestão de rede da Secretaria Estadual de Educação, Edione Cabral, o processo de reorganização da rede escolar tem como objetivo assegurar as condições adequadas no ambiente escolar e proporcionar um ensino de melhor qualidade. Ela garantiu que as consultas à população afetada estão sendo realizadas.
Quando nós vamos desenvolver um processo de organização ou de redimensionamento de estudantes, nós temos a preocupação e a responsabilidade em fazer a escuta aos diversos segmentos, aos diversos atores daquele processo. Ou seja, aos estudantes, aos professores, aos profissionais ali inseridos, né, no âmbito daquela escola. E nós temos também a responsabilidade em garantir que todos eles tenham a sua matrícula garantida na rede.
A Comissão de Educação da Assembleia vem sendo demandada por diversas entidades sobre a questão dos fechamentos e tem acompanhado a situação. Na última quarta, o colegiado coordenou a audiência pública para debater o tema. Entre os encaminhamentos está uma reunião em caráter urgente com o secretário da Educação, Frederico Amâncio. Elisa Kobayashi para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
O rompimento do contrato do governo do estado com o consórcio da Arena Pernambuco, anunciado em 4 de março, repercutiu no plenário da Alep nesta semana. Sobre o assunto, eu vou conversar com a editora da Rádio Alep, Carolina Flores. Olá, Carolina. Como o bloco do governo justificou a decisão de rescindir o contrato?
Olá, Imone. O bloco do governo participou da reunião ativamente, justificando que, após ouvir a Fundação Getúlio Vargas, o governo decidiu fazer o encerramento do contrato com o consórcio da Arena, e esse embasamento técnico é o foco da defesa do governo para esse contrato que durou 6 anos, deveria ter durado 33, mas essa demora também está no centro das críticas feitas pela oposição à decisão do governo, que veio tarde demais. Por exemplo, na opinião de Edilson Silva, do PSOL, ele lembrou que o governo nada fez em 2008, depois que uma empresa internacional foi contratada para dar um parecer técnico de viabilidade econômica desse empreendimento. E aí a empresa internacional disse ao governo, orientou o governo a encerrar essa parceria público-privada, o governo nada fez, e Edilson disse que isso virou caso de polícia em 2010, quando o governo chegou a fazer um aditivo para a obra da Arena. Agora, o que a gente está aguardando é uma audiência pública da Comissão de Administração Pública, que é presidida por um governista, o Ângelo Ferreira, do PSB.
Já tem uma data definida para essa audiência pública?
Sem data definida, e o líder do governo, Valdemar Borges, do PSB, acha precipitado que essa audiência ocorra logo, porque é necessária a vinda do Procurador-Geral do Estado, Antônio César Caula, com as devidas justificativas jurídicas para o encerramento desse contrato.
Muito obrigado, Carolina Flores. A gente se vê numa próxima edição do Assembleia Geral. No próximo bloco, a importância do saneamento básico para combater o mosquito da dengue. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Assembleia Legislativa, bom dia. Em que posso ajudar?
Bom dia. Eu queria tirar algumas dúvidas sobre os projetos de lei aprovados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Como faço?
Nesse caso, a senhora vai entrar em contato com a Ouvidoria da Assembleia, que é o canal para receber sugestões, dúvidas, críticas e outras solicitações da população. É só enviar um e-mail para ouvidoria@alep.pe.gov.br. Mais alguma coisa em que possa ajudar?
Não, só isso mesmo. Obrigada.
Se você também quer saber qualquer informação sobre a Assembleia Legislativa, entre em contato com a Ouvidoria da Casa. Acesse o site www.alep.pe.gov.br.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Os conselhos tutelares de Pernambuco vão ter que obedecer a uma cota de gêneros. A medida deve valer a partir das próximas eleições para conselheiros em 2019. Isabela Senra.
Aprovado. Entre as 5 vagas para cada conselho tutelar em Pernambuco, deve haver pelo menos uma mulher e um homem. O projeto com essa determinação foi aprovado na Alep esta semana e tem o objetivo de garantir a diversidade de gênero entre os conselheiros do estado. O autor da proposta, deputado José Humberto Cavalcante, do PTB, conta que a ideia partiu da constatação da baixa quantidade de mulheres nos colegiados.
Eu fui à posse de alguns conselhos tutelares, exemplo de Limoeiro, de Nazaré e de outros municípios, e pude verificar que o número de mulheres é bastante baixo, representativo nesse conselho. Nós, homens, que somos maioria, temos aí a responsabilidade e a obrigação de fazer com que haja um avanço nessa questão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que cada município deve ter pelo menos um conselho tutelar, com 5 integrantes eleitos pela população. Cabe aos conselheiros atender menores de idade em situação de risco e orientar pais e responsáveis, cuidando para que sejam cumpridos os direitos de crianças e adolescentes. A Belânia Teixeira é conselheira dos direitos da criança e do adolescente em Custódia, no sertão do Moxotó. Ela já exerceu a função de conselheira tutelar durante 16 anos e acredita que é fundamental a presença de mulheres, principalmente para atuar nos casos de abuso sexual.
Já que as crianças abusadas, o percentual é bem mais alto de meninas, fica mais fácil para as meninas assim, relatarem. E também Quando o conselho é mais formado por homens, esses entendimentos se tornam mais difíceis. A gente sempre discutia que tinha que existir realmente esse tipo de cota.
O projeto vai agora para sanção ou veto do governador. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
O saneamento básico é decisivo no combate ao Aedes aegypti. Saiba por quê na reportagem de Rairo Monteiro.
Em discussão.
O saneamento básico adequado pode reduzir em até 50% a incidência do mosquito da dengue. A afirmação é do secretário estadual da Saúde, José Irã Costa, que foi recebido pela Comissão de Saúde na última quarta. O gestor afirmou que o Estado já repassou cerca de 14 milhões de reais para as prefeituras combaterem o vetor, mas também deve investir no tratamento das doenças relacionadas ao Zika vírus. José Irã Costa anunciou que o governo do estado planeja instalar centros de atendimento a pacientes com microcefalia nas 12 microrregiões de Pernambuco até o fim do primeiro semestre.
Nós temos a preocupação de levar o atendimento para o interior. Hoje nós temos atendimento em 7 regionais, vamos abrir mais 2, vão ser 9. E a ideia é que terminamos o primeiro semestre com atendimento nas 12 microrregionais de saúde.
Os próximos 2 centros devem ser inaugurados em Ouricuri, no Sertão, e Limoeiro, no Agreste. O vice-presidente do CREMEP, André Dubê, acredita que a solução das síndromes causadas pelo Zika vírus depende de ações estruturais do poder público. Ele não concorda que o foco principal dos debates sobre o tema seja uma suposta culpa da população.
O cerne da questão, o que o poder público tem que discutir, é o investimento em saneamento básico, a democratização do acesso à água e o combate ao vetor. Agora, responsabilizar só a população, isso não nos parece ser ético.
O presidente da Comissão de Saúde, deputado Odaci Amorim, do PT, acredita que a falta de saneamento básico e de moradias populares estão na origem de problemas de saúde pública como a dengue e a zika.
Tem coisa que é enxugar gelo. Nós precisamos enfrentar de frente o problema do saneamento básico em Pernambuco, da implantação do saneamento nas cidades, do tratamento das águas, dos resíduos, da construção da habitação para quem precisa, porque essa é a saúde preventiva.
A paralisação da PPP do saneamento foi lembrada pelo deputado Clodoaldo Magalhães, do PSB. Pernambuco aguarda a liberação de operações de crédito por parte do governo federal para realizar o investimento. O parlamentar defendeu que a votação do impedimento da presidente Dilma Rousseff é urgente para destravar o governo federal e permitir que os estados voltem a investir. Rairo Monteiro para o Assembleia Geral.
O Tribuna Parlamentar é o jornal mensal gratuito da Alep. Neste mês, a reportagem de capa trata da dificuldade das prefeituras em cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente recebe aqui no estúdio a repórter do Tribuna Parlamentar, Helena Alencar, que foi autora da reportagem. Olá, Helena. Qual é o argumento, qual é a dificuldade dos prefeitos para cumprir essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos?
Olá, Imone. Bom, os prefeitos argumentam normalmente no sentido de duas dificuldades. Uma dificuldade técnica, que é uma dificuldade de apoio para desenvolver os projetos e captar justamente a segunda dificuldade, que são os recursos. O governo do estado, né, através da Secretaria do Meio Ambiente, já tem atacado essa frente do planejamento. Mas eles admitem que a questão financeira é uma grande dificuldade, até porque eles estimam um valor da ordem de 300 milhões de reais para conseguir extinguir os lixões, implantar os aterros e implantar também sistemas de coleta seletiva dos municípios.
Entendi. O que é que tem mais de destaque no Tribuna Parlamentar desse mês?
Nesse mês a gente também tem uma matéria bem interessante sobre uma lei nova lançada na Alep que destina as mercadorias apreendidas pela Secretaria da Fazenda para programas sociais. E também uma matéria que fala do Pacto Federativo, que é uma grande discussão desse momento.
Tá bom, muito obrigado então, Helena Alencar. O Tribuna Parlamentar está disponível na internet, no site www.alep.pe.gov.br/tribuna-parlamentar e você pode baixar, imprimir e distribuir para quem você quiser.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
No próximo bloco, a gente conversa com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Roberto Montezuma, sobre os desafios urbanísticos de Olinda e do Recife. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Rapaz, outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre uns assuntos aqui do nosso estado e o danado sabia de tudo e ele ainda me disse que leu todas essas notícias num negócio chamado Diário Oficial. Tu sabe o que é isso?
Ah, sei sim, Antônio. O Diário Oficial é um jornal dos órgãos públicos onde tem tudo sobre os poderes executivo, judiciário, legislativo e também Ministério Público e prefeituras. Lá tem as publicações oficiais e outros assuntos de interesse da gente, rapaz.
É sério, é?
É, acessa lá pra você ver. No site da Assembleia tem o Diário Oficial do Poder Legislativo. É o www.alep.pe.gov.br/DO.
Ah, vou acessar sim. Valeu, João.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Em 12 de março, o Recife completa 479 anos e Olinda, 481. Mas apesar da idade, as cidades irmãs ainda não superaram velhos problemas como a mobilidade e o saneamento básico. Sobre os desafios urbanísticos das aniversariantes do mês, eu converso agora com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, o arquiteto e professor Roberto Montezuma. Olá, Roberto Montezuma, seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
Muito obrigado aqui pelo convite, é uma oportunidade de a gente estar conversando sobre cidades.
Queria começar perguntando ao senhor sobre essa questão dos grandes projetos imobiliários. Recife e Olinda discutiram muito intensamente nos últimos anos esses grandes projetos, como o Novo Recife, que é lá no Cais José Estelita, e também o Shopping Olinda e outros projetos. Por que o senhor acha que a percepção da sociedade a respeito desses projetos tem mudado? Por que é que eles dividem a opinião pública atualmente e não faziam isso no passado?
Bem, primeiro eu acho que é o próprio avanço da sociedade, né? A sociedade começou a compreender que cidade é parte da sua própria história de vida. Não existe ninguém, a gente costuma dizer, sem cidade. A cidade é um fenômeno que está dentro da gente. Por exemplo, o olindense, apesar de ser duas cidades muito juntas, né? Recife e Olinda, mas o olindense é diferente do recifense, né? E a gente, cada vez mais que se aprofunda, vê que em cada bairro, de uma maneira geral, eles são diferentes de outros bairros, né? O bairro de Boa Viagem, as pessoas que moram em Boa Viagem são diferentes das pessoas que moram na Bomba do Emetério, em Casa Forte. Então, assim, a cidade é uma coleção de paisagens, coleção de territórios, de bairros, que vai formatando a maneira como as pessoas vivem. A cidade é uma grande oportunidade para o encontro, para a satisfação. E cada vez mais as pessoas estão compreendendo que a cidade é essa coisa muito importante e você tem que participar, né? Você tem que ser cidadão da cidade. E como cidadão você é cliente da cidade, né? Você é usuário, você é cliente. O cliente não é um órgão público, o cliente somos todos nós. Então essa compreensão que o cliente somos todos nós é uma mudança radical no sentido de viver essa cidade, lutar por essa cidade, né, em cima das coisas mais importantes e que as pessoas querem, de qualidade para essa cidade.
Entendi.
Então, dessa perspectiva que esses mais de quatro séculos de uma cidade como a outra, né, que são cidades irmãs, ela tem que ser vista nessa visão de futuro, de longo prazo, né, um longo prazo que é um planejamento de longo prazo para requalificar tanto uma cidade como outra cidade. Como a outra cidade, tanto Recife como Olinda. Então essa qualificação vai exigir profissionalismo por parte de todos e participação popular.
Entendi. Nos últimos anos, o transporte motorizado individual, falo de carros e motos, ele foi muito estimulado, né? Como nesse boom do consumo que houve no Brasil, em detrimento do transporte público, que é a solução tradicional utilizada pelas grandes cidades, pelos grandes centros do mundo. Na opinião do senhor, por que o transporte público ainda não entrou na ordem do dia na política e no planejamento das nossas cidades?
Pois é, a opção que as cidades brasileiras tomaram a partir dos anos 60, 70, foi uma opção pelo carro particular. Então, essa opção destruiu ou anestesiou o carro público, o transporte público, né? Então, com isso, as redes de transporte público, elas não acompanharam um desenvolvimento que a cidade precisava. E com isso a gente verificou uma coisa muito curiosa nesses últimos anos, é que essa visão do carro público, privado, contra o carro público, ela é muito ruim, porque as cidades não cabem com o carro privado de cada um. Não é cada um com seu carro privado, individual, na cidade, não é suficiente, não cabe. Brasília foi feita para uma cidade com essa perspectiva do carro individual, o carro privado. E hoje você vê congestionamento em Brasília.
Verdade.
Né? Então, assim, não dá. Essas cidades antigas, pior ainda, que é Recife, Olinda, elas não se seguram, não é possível opção por esse meio de transporte quando ele passa a ser, com os últimos anos a gente viu, o poder aquisitivo da população aumentou, os carros começaram a aumentar e a cidade colapsou. Então a mobilidade começa a ser debatida. Não é a mobilidade só do transporte privado, mas é a mobilidade que começa primeiro por andar a pé. Né? A cidade tem que promover o andar a pé. Depois, em segundo, vamos supor, você andar de bicicleta. Então as pequenas distâncias, a distância até 500 metros, elas podem ser feitas através desse andar a pé, que é uma mobilidade. Você resolver o problema, você precisar pegar o seu carro para levar, para comprar um pão na padaria a 3 quadras. Você vai a pé.
Professor,
você compra esse pão a pé e a cidade começa a ser mais dinâmica.
O senhor falou em andar a pé. Eu tenho uma preocupação grande com a questão das calçadas. Ela sempre é tema nas eleições e nas campanhas eleitorais, mas a população continua a reclamar e eu particularmente não vejo muito avanço nisso. As calçadas continuam esburocadas, sem acessibilidade. Qual a importância de investir, de reformar as calçadas para melhorar esses percursos de pequena distância aos quais o senhor se refere?
Veja, isso mesmo. Então as calçadas precisam estar qualificadas. Elas precisam ser uma calçada cidadã, uma calçada para todos. Isso é um aspecto muito importante que tem que ser levado em consideração. As calçadas têm que ser dimensionadas para incorporar o pedestre, para incorporar a sombra necessária para o pedestre, quer dizer, o uso de árvores, né, que gere a sombra, ela tem que ser incorporada no uso do transporte, da iluminação, né, pública. Ela tem que deixar o design da calçada de ônibus. Ela tem que pensar como sistema, a calçada como sistema da rua. A rua integrada com as várias calçadas e as pessoas poderem circular livremente, sem impedimento, em cima dessas calçadas, com vontade de andar. A calçada deve estimular as pessoas a andarem a pé. Isso é um aspecto importantíssimo. Ela tem que ser pensada, dimensionada, né, para as pessoas, e não ela deve ser reduzida por causa do carro. Então, a calçada, como primeiro ponto da mobilidade cidadã, ela tem que ser qualificada. Esse é um primeiro ponto.
Professor Roberto Montezuma, muito obrigado pela sua participação aqui no Assembleia Geral. A gente acabou de ouvir Roberto Montezuma, que é professor universitário, arquiteto e presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, o CAU. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção geral de Thaisa Lima. Eu sou Aimone Neto e estarei de volta na próxima edição. Até lá.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação Social da Assembleia. Técnica de som, Alcidésio Ramos, Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro. Edição de Ana Lúcia Lins e Carolina Flores. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado.